Senador Assi, eu fico muito feliz de ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência, que, portanto, é o terceiro nessa sessão, de que aborda essa questão da integração das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Força Nacional, inclusive, e das polícias estaduais, militar e civil. É interessante que nós tenhamos esperado, como está aí colocado nos programas de diversas televisões, 3 décadas para colocar em prática uma coisa que estava à vista. Tenho esperado 3 décadas para acontecer, como eu frisei no meu pronunciamento, constatar que as nossas fronteiras da Amazônia são as artérias que alimentam o narcotráfico, o contrabando de armas, como também as porteiras abertas para a saída dos nossos minerais, dos nossos recursos naturais. Enfim, um descaso grande com a Amazônia que está cobrando um preço caro para metrópole como o Rio de Janeiro, que é o grande símbolo desse país. Portanto, é importante que esse momento, embora venha bastante atrasado, marque, espero, como disse Vossa Excelência, um novo momento, um novo país. É pena que nós tenhamos esperado tanto tempo para, ao final do governo Lula, termos conseguido que o Ministério da Defesa, através das Forças Armadas, se integrasse com a ação do governo estadual, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, e fizesse o que realmente todo mundo, essa receita todo mundo já sabia. O que não se entendia é por que não fazer. Agora, prefiro não acreditar no que eu li nos jornais esses dias, que dá para supor que talvez a proximidade da Copa do Mundo ou da Olimpíada tenha levado o Brasil a tomar esta posição. O Brasil, leia-se, os dirigentes do Brasil, notadamente aqueles responsáveis pelas forças que deveriam estar atuando em conjunto. Mas, se foi motivado pela Copa ou pela Olimpíada, vamos dizer, como se diz na medicina, antes tarde do que nunca. Melhor remediar mesmo do que deixar morrer. Porque o certo era ter prevenido. Mas ainda há tempo para, a partir de agora, fazermos uma ação duradoura, como disse Vossa Excelência, permanente, e não apenas quando houver, de novo, um evento internacional importante. Aliás, se viu na Pan-Americana, que houve lá no Rio de Janeiro, que as Forças Armadas atuaram para garantir o evento, mas não atuaram para impedir que os marginais continuassem lá no morro, e logo após o evento as forças saíram e eles tomaram conta. Então eu quero realmente dizer assim, ninguém aqui, como disse vocês, não tem um brasileiro que não torça hoje para que a gente aproveite esse momento e estenda para todo o país de uma maneira permanente o combate incessante ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, ao crime organizado de um modo geral. Portanto, acho que é um momento que todo o país está de pé, torcendo para que isso realmente continue e não seja apenas até resolver o problema do Rio de Janeiro, não. Que se resolva o problema do país todo. E, repito, cortem as artérias que alimentam essa questão, que são as porteiras abertas das nossas fronteiras desprotegidas.
Muito obrigado, senador Mazzarino, pelo seu aparte. E quero dizer que eu entendo, senador Mazzarino, que o motivo, se fosse pela Copa do Mundo, é muito pequeno, perto da importância para o nosso país, de uma ação consistente contra o narcotraficante, contra os narcoterroristas. Eu entendo que o motivo não deva ser a Copa do Mundo. Espero que não. Também, da mesma forma que Vossa Excelência, espero que não seja. Até porque as vidas das pessoas que moram no Rio de Janeiro são muito mais importantes do que a Copa do Mundo ou do que qualquer Olimpíadas que possam acontecer no Brasil ou fora do Brasil, em qualquer parte do planeta. Não só as pessoas que moram no Rio de Janeiro, mas as pessoas do Brasil inteiro. Porque o que acontece no Rio de Janeiro acontece em todo o Brasil, em escalas menores, mas acontece no Brasil inteiro e está se alastrando. Se não houver uma ação orquestrada das nossas polícias, nós não vamos nunca combater esse mal. E, evidentemente, se não cuidarmos das nossas fronteiras, nós não conseguiremos vencer essa batalha. Eu estive no Haiti recentemente e acompanhei as nossas forças. Estão lá o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, com as polícias pacificadoras. E me perguntava por que aquela atuação não acontecia no Brasil, não acontecia no Rio de Janeiro. Mas me foi explicado que a própria nossa Constituição, ela não permite que haja uma ação das forças federais sem o pedido dos governos dos estados, ou seja, sem o pedido do governador do estado. Pela primeira vez, houve esse pedido oficial do governo do estado do Rio de Janeiro, que não apenas aceitou, mas pediu o apoio, o reforço das polícias federais, das forças federais, para que se integrassem às forças do governo do estado. Então, tenho certeza que as Forças Armadas têm uma experiência muito grande de polícias pacificadoras, a exemplo do que fizeram na África, do que estão fazendo no Haiti e que iniciaram agora esse grande trabalho no Rio de Janeiro, junto com a Polícia Civil, junto com os policiais militares daquele estado. Sabemos que em qualquer setor da sociedade existem os bons e os maus profissionais. Assim ocorre na polícia também. No entanto, nós, como representantes do povo, precisamos criar as condições para que essa realidade mude o quanto antes. Precisamos garantir a hegemonia dos bons profissionais dentro das nossas polícias. Vamos fazer isso com treinamento e remuneração, mas principalmente com formação. Repito aqui que uma nova luta está começando e que devemos nos unir para encará-la sem interrupções e da melhor forma possível. O inimigo, o outro lado, não para, se adapta e se esconde atrás de fachada de homens de bem. Somente com trabalho diligente e atuante de uma polícia cada vez mais qualificada, mais bem aparelhada e mais orgulhosa de sua função, é que venceremos a guerra da segurança pública em todo o nosso país. Quero mais uma vez parabenizar todos os soldados da Polícia Militar, todos os soldados da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, os policiais civis que atuaram e estão atuando contra o narcotráfico, não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas nesse momento principalmente no Rio de Janeiro. Eu sugiro uma reunião imediata entre o Ministério da Justiça, os secretários de segurança entre os estados que têm situação de fronteira mais crítica, como Rondônia, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Roraima, Amazonas e outros estados, para implementar o PEFRON, que, a meu ver, está subdimensionado, levando-se em conta o poderio bélico do crime organizado. Sugiro também uma reunião imediata entre a ABIN, Itamaraty, Ministério da Justiça e Casa Civil, para fazer a gestão de estudos de convênios de ação de forças federais em conjunto com países fronteiriços. Isso realmente é fundamental. Registro aqui também uma homenagem especial ao Luiz Eduardo Soares, ao diretor de cinema José Padilha e ao roteirista Braulio Mantovani, responsáveis não apenas por um fenômeno de bilheteria do cinema nacional, mas também por um visível fenômeno social que está mudando efetivamente as relações entre a polícia e a sociedade brasileira, como foi bem apontado pela revista Veja há semanas atrás. Espero que esse trabalho realmente continue e que as nossas polícias estejam cada vez mais presentes nas capitais brasileiras, mas principalmente nas fronteiras brasileiras, para, de pronto, fazer um grande trabalho para cessar a entrada no nosso país de armas e drogas, que é o grande problema que acontece no Rio de Janeiro, é exatamente pela liberdade que existe nas fronteiras brasileiras. Era isso que eu tinha para tratar nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sua tolerância, senador. Presidente Papaléu Paes.